Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Ondas Verdes Web Rádio de Japeri, Rio de Janeiro, Panorama FM de Custódia, Pernambuco, Paulinas Web Rádio de São Paulo, capital, Pinhal da Serra FM de Pinhal da Serra, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e baterista Lupicínio Rodrigues Sobrinho, conhecido também como Mutinho, nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 4 de fevereiro de 1941, um dos parceiros mais significativos de Toquinho, baterista preferido de Vinícius de Moraes e autor de clássicos imortais do nosso cancioneiro. Mutinho estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de O Caderno, feito em parceria com Toquinho. Você lembra?
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar.
Em entrevista me concedida em 13 de janeiro de 2018, em Brasília, Mutinho me contou a interessante história de O Caderno. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Mutinho, querido, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim, para todo o Brasil.
Foi assim, esse programa do Rui é um grande prazer estar aqui com esse amigo que já conversamos há 9 anos atrás, depois de tanto tempo, e agora a gente vai matar a saudade relembrando algumas coisas, né? Algumas coisas da minha vida, como da vida do meu tio também, do Vinícius, do Toquinho, de toda a minha andança por aí.
Mutinho, você teve no seu berço familiar um grande ícone da música brasileira, que foi o seu tio, o Lupicínio Rodrigues. Aí eu pergunto para você, como é que se deu o seu encontro com a música? Quando foi que você despertou, se tocou para que isso significava alguma coisa para você?
Olha, quando eu era criança, na minha casa, a minha família é muito de fazer verso, de cantar e receber as pessoas que fazem serenata, e depois na minha casa virava uma festa. E eu, menino, fui criado com essa música. Todas as minhas tias, os meus tios, todo mundo canta e afinado, entendeu? É o que é mais importante, bem, as tias todas, tinha uma tia com 94 anos que já faleceu, a tia chinesa, ela cantava afinado com 94 anos. A música aconteceu desde menino, entendeu? Aí eu fui crescendo, aí depois eu comecei a me interessar por percussão, comecei a juntar as cadeiras em casa, comecei a bater com os discos do Pérez Prado, com aquelas músicas cubanas aqui, né? E assim, e aí fui crescendo com a música. Quando eu fiz 14 anos, uma tia minha que já tinha 2 ou 3 faculdades, E ela sempre forçou todos os parentes novos a achar um caminho, entendeu? Para não ter dificuldade para viver depois, entendeu? A tia Honorina, chamada de Nina, né, Honorina. E aí ela, e a tia Nina chegou para mim, eu nunca esqueço, ela falou: o que é que tu vai fazer da tua vida? Ela me falou comigo isso na frente de uma sapataria. Aí eu falei para ela assim: a senhora não percebeu que eu sou um músico? Eu nasci músico. Ela falou: ah, então tu vai estudar. Aí me colocaram para estudar piano. Aí eu estudei um pouco de piano. Aí um dia o meu tio chegou e falou assim: vou te levar com 16 já. Vou te levar lá no bar que eu tenho para ver estudar para coisa. Aí chegou pro cara e falou assim: eu trouxe meu sobrinho aqui para ver se ele dá pro negócio tocar bateria, né? Nunca tinha tocado bateria com instrumento nenhum. Tocava em casa com as cadeiras, assim, né? E aí comecei a minha vida profissional. E agora, já fazem 60 anos que eu vivo de música. E aí o cara pergunta assim: por que que tu é feliz? Eu digo: o que que você acha? Um cara que nunca fez outra coisa, só fez aquilo que gosta, né? A vida inteira, entendeu? Não tem jeito, entendeu?
Mutinho, o Caderno, que é uma parceria sua com Toquinho, tem história?
O Caderno é o seguinte: eu tava na minha casa e tava me faltando dinheiro, eu já trabalhava com ele. Tava me faltando dinheiro, tinha acabado o dinheiro já, e eu digo: pô, Amélia, como é que vamos fazer isso? Ela: vai lá no Toquinho. E eu digo: bom, então tá bom. Aí telefonei pra ele assim: pô, tô precisando de dinheiro, como é que a gente faz assim, né? Vem almoçar comigo. Ele falava, me convidava logo pra almoçar. Aí ele começou a me falar do projeto da Casa de Brinquedo. Eu disse: pô, tô fazendo um projeto espetacular. Eu digo: é? Ele falou assim: esse projeto é os objetos falando com as crianças. Tudo. Eu digo: pô, que interessante, cara. Ele falou: tu vai gostar muito, cara. Eu digo: tá bom. Aí eu digo: então me mostra aqui alguma coisa. Aí ele começou a me mostrar as letras, aquela coisa toda, e me mostrar os personagens, né? Quer dizer, um falando com o Caderno, o outro, os super-heróis, né, que é o famoso que canta o MPB4, a música da Lucinha Lins, que é a bailarina, e a música do Trem, né, que canta o Roupa Nova. Aí quando ele me mostrou a letra do Trem, eu digo: pô, que legal. Aí ele falou assim, então espera um pouquinho que eu já volto. Aí foi telefonar. Aí eu fiquei numa salinha que ele tinha só pra gente, negócio de música, né? Salinha pra música só, pra trabalhar. Aí fiquei dedilhando, assim, fiquei fazendo. Aí eu digo: pô, aqui, isso aqui, Trenzinho, Trem, é música do Trem. Aí comecei: cumba, 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 cumba. E comecei a tocar e comecei a cantar dentro do Trem também, né? Eu digo: olha, vê se tu gosta disso aqui. Aí mostrei a música do Trem pra ele. Ele falou: cara, tá pronta a música do Trem? Eu digo: tá. Eu digo: eu acho que tá. O que que você acha? Ele falou: acho muito bom, cara. Muito bom, tá legal. Aí ele ficou... Aí, como eu já tinha feito algumas coisas com ele, já o Turbilhão já tinha sido sucesso e tudo, aquela coisa toda, ele voltou e perguntou assim: tu toparia de fazer esse trabalho comigo? Assim, tem um monte de cara que eu tô pensando, mas tu toparia fazer comigo? Eu digo: claro que eu toparia, porra. Vou pra buscar um dinheiro, o cara me convida pra fazer um disco com ele, quer dizer, vai salvar a minha vida, né? Ele falou: então tá bom, só que tem um problema. Eu digo: qual é o problema? Nós temos que acabar esse disco em 2 meses, porque tá no contrato da gravadora isso. Eu digo: 2 meses, mas quantas músicas são? Ele assim: quantas der pra fazer, cara? Tem que fazer mais de 12, tem que fazer 15 pra gente escolher 12. Aí eu fui trabalhar, cara. Nunca produzi tanto na minha vida como dessa vez. Foi a maior produção de música que eu fiz na minha vida, né? Assim, como melodista, né? Como compositor melodista.
Então, Utinho, geralmente as músicas aconteciam, como foi o caso, por exemplo, de Turbilhão, como foi o caso de Escravo da Alegria, de forma muito mais espontânea, nascendo a letra com a música junto, né? É. No caso de Caderno dessas músicas desse disco,
ele já tinha
as letras, né?
Já tinha as letras, porque o projeto é do Toquinho, né? Entendeu? Eu sou parceiro só nas melodias, não tinha, entendeu? Mas a gente teve muita sorte, a gente fez um disco que as músicas tocam há 20 e poucos anos, estão tocando. O disco infantil eu acho que é mais tocado ainda até hoje. E a gente conseguiu vender muito ainda, porque acho que vendemos uns 500 mil discos ou mais. Até hoje vendemos mais do que isso, né?
Mutinho, especificamente em relação ao caderno, você pegou aquela letra e...
Eu peguei aquela letra, é o seguinte, o caderno foi, a música do caderno foi escolhida entre as nove que eu tinha feito, porque eu levei as músicas para o Toquinho, cada dia que eu ia lá, levava algumas ideias que eu já tinha pronta de música, e ele falava, não, essa dá para essa música, essa aqui dá para outra, porque ele era o cara do projeto, então ele estava bem ligado no que servia para quê, né, entende? Eu estava fazendo, mas eu achava, por exemplo, que o caderno podia ser a música da bailarina, né? Mas não, ele falou, não, essa é do caderno, entendeu? Aí quando eu pensei que a música do ursinho de pelúcia, quer dizer, que a música da bailarina é pro ursinho de pelúcia, não, essa é pra bailarina, entendeu? Ele estava ligado no como é que mais ou menos seria, quer dizer, foi um trabalho, a gente trabalhou muito, não foi, entendeu? Não, esse sucesso todo e esse merecimento, entendeu? Foi, o caderno foi, inclusive, foi música premiada, tudo, música infantil premiada, né? Quer dizer, então isso é uma, você fica com, essa música vem nos colégios, nas escolas, desde 84 ela vem mais ou menos, marcou tanto a minha vida e vai marcar para sempre, como também junto com a outra obra que o Toquinho tem com Vinícius e tudo, também vai marcar muito a vida dele, entendeu?
Então foi assim que nasceu o Caderno, composição de Toquinho e Mutinho, que ouviremos com Toquinho.
Você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer.
Maravilha! Ouvimos o Caderno, composição de Toquinho e Mutinho, com Toquinho.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e baterista gaúcho, Lupicínio Rodrigues Sobrinho, conhecido como Mutinho, um dos parceiros mais significativos de Toquinho, baterista preferido de Vinícius de Moraes e autor de clássicos do nosso cancioneiro. Mutinho estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Turbilhão, feita em parceria com Toquinho. Você lembra?
Venha se perder nesse turbilhão.
Em entrevista a mim concedida em janeiro de 2018 em Brasília, Mutinho lhe contou a interessante história de Turbilhão, mas antes disso falou de suas influências.
Mutinho, em relação à composição, quem você considera que influenciou você?
Na composição, a composição, eu admirava o meu tio já, né, porque quando ele tinha uma churrascaria chamada Galpão do Lupe, a minha mãe cozinhava, meu pai era gerente e eu atendia nas mesas, né. Então sempre tinha música nessa churrascaria também, e o meu tio cantava as músicas dele. Aí aparecia os caras da Orquestra Tabajara, iam lá visitar o meu tio, eu conheci o Jamelão. O Jamelão usava uma camisa azul, nunca esqueço, com terno preto e de borboleta, né? E tinha um bigode, sempre foi meio ralo aquele bigode dele, né? E o Calbi Peixoto depois também apareceu lá, e aparecia os artistas atrás do meu tio. E nessa churrascaria também tinha música, e os caras, pô, Lupe, canta aquela, canta. E eu ficava. Aí depois, quando eu tinha já uns 16 anos, eu comecei a tocar um pouco, mexendo no violão, no piano, essa coisa toda. E aí comecei a despertar para a composição. Aí fiz a Moreninha, que era para uma namorada, fiz a Moreninha, depois. Foi as primeiras composições, depois fiz a Canoa Virou com um primo meu. A canoa virou. É a letra dele, né? Eu sempre fiz música, né? E daí depois eu fui indo. Depois encontrei o João Palmeiro também, porque eu tocava bateria, mas sempre com a cabeça na composição. Aí o João Palmeiro, que é meu parceiro, ficou meu parceiro primeiro, um dos primeiros lá no Sul. Ele me conheceu tocando bateria no Clube do Comércio com Aristides Vilas Boas. E aí depois a gente ficou amigo. Aí depois eu, e como a gente morava no mesmo bairro, eu morava na Ilhota e ele morava na José de Alencar, para dentro do Menino Deus do bairro, né? Bairro Menino com Nome de Deus, né? O meu tem na letra lá, na letra da mão. E aí eu comecei a compor com ele. Aí a gente foi muito influenciado. Aí quando apareceu o João Gilberto e o Tom Jobim, aí eu falava para minha mãe, esse é meu som, ó. Essa é a música que eu quero fazer. E então a minha grande influência mesmo para mim resolver a minha vida na composição, por causa das harmonias, tudo mais elaborado, né, foi o Jobim, e com as letras do Vinícius e a interpretação do João Gilberto.
Mutinho, Turbilhão, que é uma composição sua, mais uma, né, feita com Toquinho, tem história.
E um dia eu tô em casa, ainda em São Paulo, eu tava em casa e fiz um samba, que é o Turbilhão, né? Mas é um samba que o Toquinho, por exemplo, eu ia fazer com o Vinícius. Eu fiz a música em casa e falei, Amélia, o Vinícius vai adorar esse samba, essa melodia, ele vai fazer uma letra fantástica. Minha mulher falou, então leva, né? Leva gravado. Eu digo, não, vou tocar o violão, eu toco lá na hora pra ele. Aí nós estamos em Ribeirão Preto, e ele estava até com uma namorada lá, que eu canto um bolero também que nós fizemos pra ela, também com ele, que é o Amigo Portenho, né? Aí eu digo, bom, tô no hotel em Ribeirão Preto, vou no quarto do Vinícius, uma artista Santa Maria, a Martinha, fala, olha, o Vinícius está dormindo. Eu digo, então vê se tu acha o gravador dele para mim gravar para ele. Ele tá, vou lá dar uma olhada. Aí foi dar uma olhada, não achou nada. Ele disse, olha, eu não achei o gravador dele. Eu digo, então tá bom, então depois eu volto depois. Aí saí com o violão na mão e passei no quarto do Toquinho. Oi, Toco, tudo bem, hein? Tudo bem. Assim, e ele para mim, mas o que ele tá fazendo com esse violão na mão essa hora? Ele diz, não, eu fui mostrar uma música pro Vinícius. Ele fala, mostra para mim, ele é sempre assim.
Bem, então o Toquinho aproveitou e senso de oportunidade, né?
Senso de oportunidade.
Canta pra mim, toca pra mim.
Canta pra mim essa música. Canta pra mim. Aí cantei o samba pra ele. Ele falou, pô, que música bonita, cara. Mas eu acho que vamos fazer junto esse samba pro Vinícius, que o Vinícius tá meio baqueado, tava apaixonado e tava dando meio que complicação com a família da moça, que, né? Eu conto a história aqui do bolero, né? Que ela tinha 20 anos e ele, né, com 62, então a família estava meio mordida, né, com ele, né, e ele estava meio chateado mesmo. Aí essa história é muito engraçada, porque nós erramos uma estrada para ir para Franca depois por causa desse samba, você acredita? Todo mundo saiu e nós no negócio de fazer a letra do samba para depois mostrar para ele quando fosse para São José do Rio Preto. Aí a gente perdeu. A gente ficou. Eles foram na frente, eu como viajava sempre com ele de carro, a gente ficou fazendo a letra. Aí a letra ficou mais ou menos pronta e nós fomos embora. Aí entramos numa estrada velha, que era de terra, pô, nós chegamos. Chegamos atrasados, Vinícius bravo com a gente, entendeu? Nós chegamos com a sobrancelha toda vermelha, era cidade de chão batido. Estrada de chão batido. E aí aquele barro vermelho de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, nós chegamos todo meio cor de telha, assim, né? De barro, né? E tivemos que entrar e tocar daquele jeito mesmo, entendeu? Porque a gente foi de São José do Rio Preto para Franca, né? Mas pegamos a estrada errada, cara. Na afobação de não chegar atrasado, pegamos errado. Então aí depois, quando nós voltamos para São José do Rio Preto, aí que foi bom, né? Foi gostoso, porque aí na hora da apresentação, não sei o que, o Toquinho, nós temos uma surpresa para um amigo nosso, que tá meio aperreado, tá meio triste, não sei o que, e vamos cantar uma música que a gente fez para ele. Ah, ele começou. Quando nós começamos a cantar, venha se perder, ele já começou a rir, é pra mim, né? Venha se perder nesse turbilhão, não se esqueça de fazer tudo que pedir nesse seu coração. Aí ele viu que era pra ele e ria naquela mesinha, né, com aquele uísque na frente, ficava correndo, sempre assim, filhos da mãe, os caras me pegaram. Mas ele não sabia que aquela, ele não ficou sabendo que aquela música era pra ele fazer a letra, entendeu? Então, e assim nasceu o Turbilhão, que já foi uma segunda música que eu fiz com ele, que foi sucesso em 76, e foi a minha primeira música gravada nos discos deles, entendeu?
Então foi assim que nasceu Turbilhão, composição de Mutinho e Toquinho, que ouviremos com os próprios criadores.
Venha se perder nesse turbilhão, não se esqueça de fazer tudo que pedir esse seu coração.
Venha se perder.
Venha se perder.
Venha se perder. Que só vive pra pensar. Existe aquele que não pensa pra viver.
Eu, por exemplo, na paixão, mesmo que tenha que sofrer, eu abro o jogo e o coração e deixo o meu barco correr.
Venha se perder.
Venha se perder.
Que não quer se complicar. Existe aquele que não perde a sua fé. Eu, por exemplo, meu amigo, pelo amor de uma mulher, eu viro a cara pro perigo e seja lá o que Deus quiser.
Venha se perder.
Venha se perder.
De fazer
de seu coração.
Não se esqueça de fazer
tudo o que pedir esse seu coração.
Não se esqueça de fazer
tudo. Maravilha! Ouvimos Turbilhão, composição e interpretação de Toquinho e Mutinho.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Mutinho, cantor, compositor e baterista gaúcho.
Na minha vida foi muito importante. Eu me lembro quando em 77 eu gravei o primeiro compacto duplo na RGE, porque a música Oi Lá foi a música que eu gravei antes do Toquinho, e até hoje ela ainda é conhecida pelo trabalho de divulgação que fiz em todas as rádios de São Paulo. E a rádio vai ser sempre um dos veículos mais importantes para a divulgação de trabalhos musicais e outras coisas também. Então foi muito, na minha vida foi muito importante.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Bravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Pioneira FM de São Félix do Xingu, no Pará. Planeta Verde FM de Taquaritinga, São Paulo. Poderosa FM de Contagem, Minas Gerais. Porta Voz FM de Joinville, Santa Catarina, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br ou entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e baterista gaúcho Lupicinho Rodrigues Sobrinho, conhecido como Mutinho, um dos parceiros mais significativos de Toquinho, baterista preferido de Vinícius de Moraes e autor de clássicos imortais do nosso cancioneiro. Mutinho estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Ao Que Vai Chegar, feita em parceria com Toquinho. Você lembra?
Voa, coração, a minha força te conduz, que o sol de um novo amor em breve vai brilhar.
Entrevista me concedida em janeiro de 2018, em Brasília, Mutinho me contou a interessante história de Ao Que Vai Chegar. Mas antes disso, falou sobre o que o inspira.
Mutinho, o que é que você acha que te inspira?
Ah, eu tenho tanta coisa que me inspira. Ah, tem muita coisa. Tem muita coisa. Por exemplo, eu tenho na minha família... eu tenho muito carinho, né? Muito carinho de todos, né? Os meus parentes, quer dizer, o amor que eu tenho por eles é muito retribuído, entendeu? Isso é uma coisa que me dá inspiração demais. Outra coisa foi ter vivido com uma mulher, 53 anos, que nunca me atrapalhou, entendeu? Nunca tirou a minha liberdade, entendeu? E os amigos que eu fiz também, porque parece que eu tenho uma boa sorte de tudo que não presta ficar longe de mim, entendeu? Então, aí toco música, isso tudo é inspiração, né? Agora tem umas coisas que me surpreendem também. Por exemplo, às vezes eu vejo uma cena de filme e daquela cena me emociona e me parte uma inspiração, entendeu? Eu vejo, porque quando eu vejo o cinema, eu vejo a luz, eu vejo as tomadas, eu vejo, né, eu observo um monte de coisa, e tem coisa que às vezes me emociona. Mas essas coisas eu aprendi a ver com esse meu parceiro Carlinhos, né? Né? E eu acho que uma coisa que me faz ter inspiração também é a gratidão que eu tenho, entendeu, por ter saúde e nunca esquecer o que as pessoas fazem de bom para mim, porque eu nunca me lembro de alguém ter feito mal para mim, entendeu? Nunca. Então, quer dizer, então eu tenho essa gratidão. Eu acho que essa gratidão também, ela faz eu merecer alguma coisa que eu não sei de onde vem, entendeu? Que a composição, como eu estava falando outro dia com o Bruno, eu digo, como a gente fica escravo da música quando a gente tem uma ideia e tu é obrigado a desenvolver porque aquilo fica te pegando e tu tem que ir desenvolvendo, entendeu?
Mutinho, ao que vai chegar, que é mais uma parceria sua com Toquinho, tem história.
Ao que vai chegar é o seguinte, a gente estava numa turnê pela Itália, e a Mônica estava grávida assim já de 8 meses, quase 8 meses. Não, uns 7 meses mais ou menos. Ainda faltavam uns 2 meses pra gente, 1 mês ou 2 pra gente voltar da Itália pra cá. E um dia o Toquinho foi na Fonit Tetra, que é uma gravadora de Milão, e ele foi acertar negócio lá. E eu fiquei, como eu andava um pouco com ele sempre pra todos os lados, eu fui pro piano, né? E no piano eu tive a ideia da melodia. Falei, pô, que legal. E sabia que ele estava ansioso para fazer uma música pro Pedro e não conseguia, entendeu? Uma melodia com letra, tudo, né? Aí, resultado, eu dedilhei aquela música no piano, comecei a melodia ali e senti que a música estava pronta, que era só continuar dali para frente, né? Aí depois fui pro hotel e comecei a trabalhar, eu sozinho na melodia. E tinha um amigo meu que estava morando comigo, ele falou, pô, que música bonita. Eu digo, não, essa música aqui é pro Toquinho, para ele poder fazer uma letra pro Pedro, que o Pedro vai nascer, entendeu? E ele tá precisando dessa música. Aí eu fiz a música, ficou pronta. Eu disse, eu vou matar ele, eu falava pro meu colega de quatro lá, o Zé Rubens, né? Eu vou matar ele, esse cara vai ficar louco, cara. Ele falou, aí vai mesmo, porque a música é bonita. Aí cheguei e gravei numa fitinha assim, e nós pegamos o trem para ir de Milão para Torino, né? Aí estamos no bar, aquela coisa toda, aquelas brincadeiras, a gente sempre fazia uma tremenda uma farra quando saía assim, a gente se divertia muito, né? E chamei ele, ele tava todo mundo junto, assim, eu digo, Toquinho, vem cá. Assim, ouve isso aqui, entendeu? Eu acho que tu tá precisando disso, entendeu? Ele pegou e disse assim, tá legal, aí pegou, mas nem sabia o que que era. Chegou aí, mas ele já devia estar pensando no Pedro já, né? O Pedro estava para nascer, cara, o cara com a mulher grávida, ela linda, né? Explodindo já aqui, lá em São Paulo, né? Aí eu agarrei, dei aquela fita, ele colocou no gravador e começou a andar para um lado e para o outro dentro do trem, parecia uma criança quando ganha uma bola, entendeu? Ele ficou tão contente. E depois ele falou assim, boa, cara, eu tava precisando de uma música linda, assim, precisando de uma música bonita, cara, pra botar. Aí botou a letra do Pedro, que é a letra do que vai chegar. Entendeu? E é a música, e realmente é uma música muito linda, né? A música é tão linda que a Globo não resistiu e colocou na novela Livre pra Voar, aquela novela que o Tony Ramos dorme no vagão de trem. Ele é filho daquele italiano lá do Bom Retiro, que eu não me lembro o nome dele, aquele atorzão grande.
Sim, Juca de Oliveira.
Não, o outro. Aquele velhão forte, assim, que tá no trabalho ainda, tá vivo o trabalho. Não era o Juca, mas era um cara mais ou menos contemporâneo.
Então foi assim que nasceu Ao Que Vai Chegar, composição de Toquinho e Mutinho, que ouviremos com Toquinho.
Vai onde a aurora, amor e acordo, um lindo dia.
alguém já viu nascer. E não esqueça de trazer força e magia, um sonho, a fantasia e a alegria de viver. Que ele não deve demorar, e tanta coisa mais quero lhe oferecer. O brilho da paixão pede a uma estrela pra emprestar, e traga junto a fé num novo amanhecer. Convida as luas cheias num crescente, e de onde se planta paz, da paz quero a raiz, e uma casinha lá onde mora o sol poente, pra finalmente a gente simplesmente ser feliz. Convida as luas cheias, minguante e crescente, da paz quero a raiz, e uma casinha lá onde mora o sol poente, pra finalmente a gente simplesmente ser feliz.
Maravilha! Ouvimos Ao Que Vai Chegar, composição de Toquinho e Mutinho, com Toquinho.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Se a saudade é brasileira, por que também não minha?
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Maria Inês Guimarães, pianista e compositora mineira.
Primeiro contato com o rádio, a minha busca é para ouvir música clássica na época. E eu morava em Uberaba, não tinha nenhuma rádio, lógico, da região que passava. E eu ficava buscando no rádio a Rádio Universitária de São Paulo. É vida, é uma janela aberta para o mundo exterior, né? Eu ouço rádio todo dia, no mínimo 2 horas.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e baterista gaúcho Lupicínio Rodrigues Sobrinho, conhecido como Mutinho, um dos parceiros mais significativos de Toquinho, baterista preferido de Vinícius de Moraes e autor de clássicos expressivos de nosso cancioneiro. Mutinho estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Canção para Mônica, feita em parceria com Toquinho. Você lembra?
Deixa eu poder te mostrar os castelos de sonhos do lado de lá, as passagens secretas que vão nos levar.
Em entrevista a mim concedida em janeiro de 2018, em Brasília, Mutinho me contou a interessante história de Canção para Mônica. Mas antes disso, falou da parceria com Toquinho.
Bem, com Toquinho você teve uma safra de composições maravilhosas, que teve uma grande projeção nacional. Eu gostaria que você falasse dessa experiência.
Bom, essa experiência foi maravilhosa, né? Porque as músicas que eu fiz com o Toquinho foi tão importante para mim e para minha família também, porque mudou muita coisa na minha vida, né? Inclusive na minha vida financeira. Não, a gente não fica rico, mas tu pode viver um pouco melhor quando a tua música toca, faz sucesso. E isso me ajudou muito. Pude comprar minha casa, tudo, né? E depois é bom também você ouvir a tua música tocada no rádio e a música não ficar guardada em casa, né? E a primeira música que eu fiz com o Toquinho, que grava, a primeira música é o Meu Segredo. Mas a primeira música que eu ouvi no rádio nossa foi o Turbilhão. Eu fui na sapataria buscar uma bolsa da minha mulher, aí o cara estava me atendendo, aí começou o Esmeraldino com cavaquinho. O Esmeraldino era um negão que tocava cavaquinho, lindo ele. Aí eu comecei a rir, o cara falou, você está rindo do quê? Eu digo, olha a minha música tocando no rádio, né? Pô, 10 horas da manhã, primeira vez na minha vida, vi. Aquilo foi uma emoção. Aí eu cheguei para minha mulher e falei assim, tu não acredita o que, que eu ouvi agora? O que, que foi? O Turbilhão tocando no rádio. E depois depois a gente eu fui colocando, fui cantando junto com o Toquinho nos discos, tinha fazendo primeira e segunda parte com ele e tudo. E a gente foi bom, né? Foi uma experiência maravilhosa, né? E depois veio o disco infantil, veio o caderno, veio tudo.
Mutinho, canção para Mônica, que é mais uma parceria sua com Toquinho, tem história.
Fiz uma música pro Toquinho, pra ele casar com a Mônica, que eu fiz sem violão. Mas eu não sei por que aquilo, porque ele estava tão angustiado que eu estava sentado no banco de trás, fingindo que estava dormindo, e eu olhava ele pelo retrovisor, o olho dele cheio d'água, revoltado com o pai dela, que tinha impedido dele levar ela pro Uruguai. O pai dela é militar, né, com esse reformado. O seu Bento, né, José Bento. E ele estava invocado com o Toquinho, tinha brigado, discutiram. Aí eu vi que o Toquinho estava mal. Aí eu comecei a pensar...
Você compôs a melodia só ou fez com a letra junto?
Não, eu fiz a melodia, o Toquinho depois disse assim.
Na hora do carro?
Eu fiz na hora no carro, eu comecei a ver a cara dele, de como ele tá mal. Aí eu fiquei pensando, fiquei quieto depois, e fiquei pensando, e a melodia começou a vir. Eu digo, esse caminho é bom. Aí fui indo. Quando chegou no hotel, eu peguei o violão e comecei a tocar, e digo, é bom mesmo. E aí fui pra frente e acabei mesmo naquele dia. Aí fui, ele tava com o Carlinhos Vergueiro no quarto, com aquele sambista Adalto Santos, e tinha mais uma outra pessoa com estavam os três juntos. Aí eu cheguei no quarto e falei assim, Toquinho, fiz uma música para você casar com a Mônica, para te falar, para te mostrar pro Bento, né? Ele falou, não acredito. Eu digo, fiz agora. Aí desde já começou a tocar e já foi ficando louco, já as ideias já vieram vindo. E o interessante é que ele estava brigado com o pai dela. E aí quando nós chegamos em Belo Horizonte, a gente foi, aí a gente se apresentou, ele veio, o velho, né? Veio a mãe dela também, todos os irmãos. Aí a gente começou a conversar. Aí eu toquei, nós vamos, assim, vamos cantar uma música pro seu Bento e pra mãe dela, né? Aí o Toquinho cantou essa música. Sabe o que o velho fez? Botou um litro de uísque na mesa e ficou assim, bom, agora não tem jeito mais. Não tem. Ele viu assim, esse cara ama minha filha mesmo. Aí casou com ela. Foi o casamento mais de flecha assim que eu vi, né? Em pouco tempo o Toquinho já estava encomendando tudo para casar com a Mônica. Ficou louco, cara. E deixou a Maria Alice, que era minha amiga, com 8 anos de relação, né? Mas eu penso sempre que, como a Mônica foi a mulher que você... É, a gente que conviveu muito, a Mônica foi a mulher que acalmou o Toquinho, que tirou aquela coisa dele, aquela ansiedade dele, sabe? Para tudo. A Mônica deixou o Toquinho mais calmo. Então, é essa mulher que vai cuidar dele, vai voltar, vai cuidar dele agora, daqui a pouco mais eu tô com ele de novo.
Então, foi assim que nasceu Canção para Mônica, composição de Mutinho e Toquinho, que ouviremos com Toquinho.
Deixa eu poder te mostrar os castelos de sonhos do lado de lá, as passagens secretas que vão nos levar aos jardins mais floridos que existem por lá. Deixa eu poder te contar as histórias de um reino, de um rei, de um lugar, de um tesouro esquecido num canto de mar, de um amante com medo do tempo passar. deixa eu poder distrair quem te guarda os segredos que eu vou descobrir. Quem te esconde as vontades tentando impedir que eu te acorde os desejos que eu vou possuir. Deixa eu poder adormecer sem ter medos calados nem nada esconder, sem ter olhos parados olhando sem ver, mergulhados num mundo proibido a você. Deixa eu poder reclamar desse tempo passado sem te desfrutar, desse tempo que existe vem nos torturar. Nas notícias que leio sussurro no bar, deixa eu poder mendigar as migalhas do vento que vem te alisar. Se você num momento sem muito pensar tem os olhos atentos num outro lugar. Deixa eu poder blasfemar se qualquer dia desses eu necessitar, se buscando saídas eu me equivocar e depois teu perdão eu tiver que implorar. Deixa eu querer te, mulher, dar-te tudo que um dia você desejou, ter-te sempre ao meu lado como você é e te amar como eu sou.
Maravilha! Ouvimos Canção para Mônica, composição de Mutinho e Toquinho com Toquinho.
Então, foi assim... Os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor e baterista gaúcho, Mutinho. E a música da vez é Escravo da Alegria, composição feita em parceria com Toquinho. Você lembra?
Eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer.
Em entrevista a mim concedida em janeiro de 2018, em Brasília, Mutinho me contou a interessante história de Escravo da Alegria. Mas antes disso, falou de seu diferencial. Mutinho, e qual é o seu diferencial no cenário musical?
Por exemplo, eu tenho uma certa influência, por exemplo, de tocar violão, deixada pelo João, né? Agora... e outra coisa também, né? Não perder a identidade, né? Entendeu? Eu não perco a minha identidade. Eu sei que o João, por exemplo, o João foi muito inteligente, porque o João quando cantava, quando ele queria cantar que nem o Orlando Silva, ele cantava. Né? Botava um vozeirão se quisesse, né? Mas ele achou esse jeito dele. Eu já não posso, eu tenho que ser natural como eu sou, né? Entendeu? Então, eu acho que eu tenho influência de algumas coisas, mas eu acho que eu tenho mais uma influência harmônica e melódica, né? Do que na maneira de cantar, tem que ser própria. Que nem meu tio. O meu tio cantava, ele fazia um drama tremendo cantando. Ele fazia um drama que, pois é uma coisa dele aquilo, né? Ele espremia as palavras cantando. Não, eu tenho, agora que eu tenho com mais idade, eu tenho o timbre também parecido com o dele, meu timbre de voz. Mas eu só que eu tenho, eu tenho uma coisa original minha mesmo, na maneira de me expressar quando eu canto, né? Então eu acho que o diferencial, sabe onde é que tá? A pessoa permanecer com a personalidade dela e com a identidade. Se ele tiver a identidade, ele vai mostrar muito mais o que, que ele tem dentro dele, entendeu? Porque ele vai ser mais verdadeiro, né? E aí eu acho que eu sou como eu sou, mas de qualquer maneira, aqui conversando contigo, conhecendo uma outra pessoa estranha, eu nunca sou diferente, entendeu?
Essa história é o seguinte, a gente estava fazendo o circuito universitário, mas eu acho que a gente estava indo mais pro lado de Minas, pro sul de Minas, Andradas, para aqueles lugares assim. Aí, no meio do caminho, como eu era o copiloto, sempre que não dirigia, mas estava sempre do lado, aí a gente viu, o Toquinho viu primeiro que eu isso. Ele viu escrito no para-choque do caminhão, se o amor é fantasia, eu vivo em pleno carnaval. Ele disse assim, tu leu ali atrás? Eu digo, não, onde é que tá? Ele disse assim, olha naquele caminhão ali. Aí eu digo, não acredito. Ele fala assim, o samba tá pronto, né? Eu digo, claro que tá. Aí começamos a trabalhar. A partir dali já começamos a pensar na música, na letra e tudo. Aí chegando numa cidade de Minas, que eu não me lembro se era Passos, se era Andradas, uma cidade assim do interior de Minas, a gente foi primeiro para um sítio e ficamos lá com a família que convidou ele para ficar lá. E depois a gente foi para um hotel, para uma pousada, né? E ele ficou lá. E a música já estava em andamento, né? Mas como eu já sabia o refrão, mais ou menos, né? Aí eu fiquei, não consegui dormir de noite. Assim, como é que eu vou falar? Como é que é aquele refrão? Aí eu fiz o refrão no hotel e cantei para ele. Lá, 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 só a melodia. Ele falou, tá pronto o samba, meu. Aí não teve jeito. Aí a história do escravo da alegria é que a inspiração do samba partiu dessa frase, entendeu?
Num para-choque de caminhão.
Então foi assim que nasceu Escravo da Alegria, composição de Mutinho e Toquinho, que ouviremos com os próprios criadores.
Nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Me roubou o sonho e a solidão. Me mostrou o que eu teria a ver. Sem pedir licença nem perdão, veio louca pra me enlouquecer. Faz arder, me dá medo e vem me encorajar. Fatalmente me fará sofrer. Todo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro intimamente. Tanto escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro intimamente em pleno carnaval. E eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Me roubou o sonho e a solidão. Me mostrou o que eu temia ver. Sem pedir licença nem perdão, veio louca pra me enlouquecer. Com essa luz que veio me habitar.
Maravilha! Ouvimos Escravo da Alegria, composição e interpretação de Mutinho e Toquinho.
Mutinho, e o seu endereço, o seu perfil, qual é? Mutinho Lupicinho Rodrigues?
Meu e-mail é mutinhobuda@hotmail.com. mutinhobuda@hotmail.com.
No Facebook é fácil encontrar ele.
Mutinho Rodrigues.
Mutinho Oficial.
Mutinho Oficial, né?
Mutinho Oficial. Mutinho Oficial, encontra a agenda.
É isso.
O disco está nas redes sociais, está no Spotify, está no Deezer, está em todo lugar. Já tem. Acho que está no YouTube.
Enfim. Tem bastante visualizações e tudo.
Tem no Submarino, na Amazon, tem em todo lugar porque é distribuído pela Quaru.
Na Amazon também tem?
Né?
Uau!
Spotify.
No Spotify tem um amigo meu que já escutou na França, já. Budista também, né? Músico. É budista e músico. Ele falou assim: pô, eu pago 5 euros por mês, tenho direito a 2.000 músicas, eu baixo as tuas músicas aqui.
Mutinho, foi um prazer enorme recebê-lo no programa. Então, foi assim para todo o Brasil. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma para mim, para meus ouvintes.
O prazer foi todo meu, Rui. Toda vez que eu voltar em Brasília, eu vou ter esse prazer de estar no teu programa e estar na tua companhia também.
Pois é, subiu a placa de 1 minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Elizabeth Braga e Andréia Medina. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela sua atenção. Um abraço de luz.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.